Você está ouvindo Mandiocast, as principais notícias, informações e novidades da mandiocultura para você.
Olá, sou Patrícia Miyagawa, seja muito bem-vindo ao Mandiocast, o podcast da mandioca. No episódio de hoje, iremos iniciar a série sobre farinheira sustentável. Falaremos nesse episódio sobre o conceito da farinheira sustentável. Hoje temos a participação de Geile Viviane, que já dispensa apresentações, coordenadora do programa Farinheira Sustentável e uma das criadoras do conceito da farinheira sustentável. Então, vamos lá!
Este podcast foi feito pela Polímata especialmente para você.
Então, nada mais justo, né, de você falar para a gente como que nasceu esse conceito, como que deu início, né, a esse trabalho.
Bom dia, Patrícia e ouvintes do Mandiocast. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar mais uma experiência sobre a farinheira sustentável. Farinheira sustentável foi um conceito que nasceu a partir de uma demanda muito presente no município de Alcobaça. Alcobaça hoje tem mais de 775 farinheiras, né? Esse dado é do IBGE em 2017, então de lá para cá já novas farinheiras foram abertas, então a gente tem mais de 800 farinheiras. E a gente tinha alguns agricultores colocando a manipoeira diretamente no rio, né? O que é um crime ambiental. E muitos faziam isso por desconhecimento. Então, um dia eu recebi a ligação do secretário Jackson Lacerda, de Alcobaça, solicitando que a gente desse um apoio para resolver essa situação. Também conversou com o Narciso, nosso coordenador, na Suzano, para que houvesse esse apoio a resolver essa situação, porque já tinha um inquérito civil público, o Ministério Público já estava demandando que o município de Alcobaça resolvesse essa situação. A partir daí, a gente fez uma solicitação também à Universidade Federal do Sul da Bahia, para que nós fizéssemos uma pesquisa e dentro dessa pesquisa a gente entendesse um pouco mais sobre a situação das farinheiras e pudéssemos, então, buscar soluções para resolver todos os problemas ambientais, os problemas sanitários, e a partir daí nasceu esse conceito farinheira sustentável.
Bom, foi feita, então, uma pesquisa, né, em parceria da UFSB, Polímata, junto com os agricultores do PDRT. E, assim, quais foram os pontos que mais chamou a atenção de vocês durante essa pesquisa?
Então, a gente fez esse questionário junto com a UFSB. Tinha uma estudante que participava, a Luana, e a professora Lívia, que foi a que a gente convidou para estar nos ajudando nesse processo. E nós fizemos nas associações que eram atendidas pela Polímata no âmbito do PDRT. Então, foram 65 farinheiras entrevistadas. Essas farinheiras, elas estavam distribuídas em 4 comunidades, todas elas em Alcobaça. E a partir dali, a gente começou a ter algumas informações para serem trabalhadas. E a gente tinha uma técnica da Polímata, a Luciana Longo, que a gente agradece por todo esse trabalho. Infelizmente, ela acabou nos deixando tragicamente. Mas a gente conseguiu terminar esse trabalho. Ele foi publicado na revista Agrotrópica, desse ano, né, de janeiro de 2020, e conta todos os dados que foram levantados através dessa pesquisa, com essa parceria aí, UFSB, Polímata, Suzano, PDRT, na construção desse trabalho.
Nessa construção, vocês formaram grupos de trabalho para poder criar esse conceito?
Sim, foi constituído um grupo de trabalho, não tinha 3 consultores da Suzano, no caso a gente da Polímata, e o Deu, que trabalhava a parte de gestão, e Paulo Radai, que trabalhava também a parte ambiental. A UFSB, a professora Lívia, estava participando desse projeto junto com sua equipe, e também o coordenador da Vigilância Sanitária de Alcobaça, doutor Paulo Onofre. E esse grupo se reuniu durante 4 meses, foram muita interação, um pensava numa coisa, outro trazia outro elemento, trazia uma tecnologia, trazia uma outra coisa, para que esse conceito fosse formado. E em 4 meses a gente conseguiu um conceito, a gente apresentou esse conceito ao Ministério Público para validação, e a partir daí a gente poder estar levando isso a campo, né? Mostrando para os agricultores, olha, vocês têm esse problema, beleza, agora como é que resolve? A gente tem esse caminho aqui. E também qual o passo a passo, por onde começa a resolver o problema da farinha? Então, se eu tenho problema sanitário, eu tenho problema ambiental, eu tenho vários, né, problemas para adequar minha farinheira, por onde eu começo? E muitos agricultores começavam resolvendo por alguma parte em que ele achava que era mais importante, mas para a legislação, para o cumprimento da legislação, outras partes eram mais importantes. Então, esse projeto também fez essa adequação e também essa metodologia para que o agricultor saiba por onde começar, né? E a gente conseguiu fazer aí um planejamento para dentro de 5 anos os agricultores poderem estar se adequando a esse conceito e poderem estar legalizando a sua atividade, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista sanitário. E quando ele faz isso, ele se adequa, ele também está abrindo possibilidades de novos mercados. Porque uma vez que ele tem o alvará sanitário, ele pode acessar outros mercados. Então, é um processo em que há uma adequação da atividade como um todo, porque produzir farinha é produção de alimento, e a gente precisa também ter cuidado com essa produção de alimento.
Bom, Geli, esse é um exercício assim, de conscientização que vem sendo trabalhado já há algum tempo, né? E pelo que eu soube, vocês estão fazendo um trabalho de palestrar em campo, mas vocês estão levando uma metodologia diferente, né? Vocês estão levando uma maquete, uma coisa mais real para mostrar para eles. E com isso já existem farinheiras que já materializaram esse conceito?
Patrícia, quando tudo isso começou, quando a gente conseguiu validar esse conceito, tínhamos que, de alguma forma, mostrar para os agricultores, para que eles visualizassem aquilo que a gente estava falando. Então, no primeiro momento, foi feito, sim, uma maquete. Foi até uma sugestão do Narciso. Faz uma maquete, acho que a maquete vai ser legal, bacana. A gente fez, a professora Lívia se envolveu bastante nesse processo, junto com sua família, com seus alunos. E essa maquete, ela passou andada com a gente no carro. Então, nós tínhamos reuniões que aconteciam em várias regiões em Alcobaça, juntava 2, 3 comunidades em um local e a gente levava essa maquete e apresentava esse conceito. Isso aconteceu ao longo de 2018. E essa maquete existe, ela está lá no Centro de Referência em Mandiocultura em Alcobaça, na comunidade de Pouso Alegre. E no final de 2018, nós tivemos a satisfação de poder inaugurar 3 farinheiras que tinham materializado esse conceito, né? Então, nós viemos fazendo esse trabalho para estar levando ao agricultor, ele visualizar, ele ver que não era uma coisa complicada, ele ver que não era uma coisa que era caro, que ele não poderia fazer. Não, era viável, foi uma coisa pensada para a realidade do agricultor, para que ele pudesse estar conseguindo viabilizar tudo aquilo e, de fato, fazendo isso acontecer. Então, começou com a maquete, nós já temos hoje unidades inauguradas e já temos algumas farinheiras em processo de adequação.
Não, interessantíssimo isso. Então, assim, né, pelo que eu estou entendendo, já tem farinheira materializada, já tem, então, um conceito publicado também, formalizado?
Sim, esse conceito ele foi publicado já em algum, tanto no seminário na UFSB, como também no seminário da agricultura familiar. Em 2018, a gente apresentou esse conceito em Salvador, saiu do nosso território, saiu do município de Alcobaça e começou a ganhar escala. A gente tem também apresentado isso para o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste entende esse conceito, dentro do Pátio da Mandiocultura também, isso está sendo apoiado para que a gente possa levar a forma do agricultor também viabilizar. E é importante colocar também que essas 3 farinheiras, elas tiveram apoio da Suzano para se materializar, mas também houve financiamento do Banco do Nordeste. Então, foi uma composição aí de apoios para que isso pudesse acontecer. Então, as novas farinheiras, as farinheiras que querem fazer a sua adequação, elas têm possibilidade de financiar essa adequação pelo Banco do Nordeste. O banco está à disposição para estar avançando com esses financiamentos e materializando essa realidade também aqui no nosso território.
Essas parcerias que vão se formando são extremamente importantes, né, Geli?
Sem dúvida, isso faz com que a gente consiga levar mais agricultores, né, ganhar escala, né, não ficar só num projeto piloto. Não, na verdade, hoje é um projeto que está ganhando vários municípios aqui no Extremo Sul. A gente tem o município de Itamaraju que quer fazer uma farinheira lá para poder também desenvolver esse conceito, para que seus agricultores possam visitar mais próximos, não precisar vir para Alcobaça, né, eles terem no próprio município de Itamaraju. E outros municípios também estão buscando formas de viabilizar a implantação de uma farinheira sustentável modelo no seu município, para que isso possa estar sendo cada vez mais propagado. E nessas farinheiras que foram inauguradas, elas também viraram locais de a gente estar divulgando melhor esse conceito. Ele pode estar indo nessa farinheira, ele pode ver aquilo na prática funcionando. Nós promovemos alguns encontros de donos de farinheiras visitando essas farinheiras piloto, para que esse conceito possa cada vez mais ser propagado, cada vez mais possa ser implementado nas farinheiras e possa haver uma mudança de realidade. Quando a gente fala de 800 farinheiras em um município, é muita coisa para ser trabalhada e a gente precisa pensar numa forma de ganhar escala nesse processo.
O caminho é longo, mas assim, né, por tudo que já vem acontecendo, por todas as conquistas, né, que já foram alcançadas, você acha, assim, você considera que a farinheira sustentável se tornou uma tecnologia social hoje em dia aqui para o nosso estado?
Patrícia, a gente teve um cuidado no desenho desse projeto para que fossem tecnologias de fácil implementação e de baixo custo, para que isso favorecesse a implantação pelos agricultores, que eles adotassem. Porque se a gente fosse criar uma coisa muito elaborada, muito cara, difícil, isso não ia ter adesão, né? Então, um dos cuidados que nós tivemos no início foi pensar com esse caráter, né, de ser uma coisa de fácil implementação, de baixo custo, para que isso pudesse acontecer. Por outro lado, quando a gente apresentou isso, esse projeto em Salvador, no Seminário da Agricultura Familiar, alguns projetos apresentados ali, eles concorreram na categoria de tecnologia social. E a farinheira sustentável foi premiada e ela ficou classificada entre as tecnologias sociais para o estado da Bahia no ano de 2018. Então, a gente teve... foi um ano de construção e, ao final, em dezembro, a gente foi agraciado com uma tecnologia social para todo o estado da Bahia.
Ô, Geile, falando sobre isso, né, assim, eu queria entender um pouco mais sobre a formação na farinheira sustentável. Como que funciona?
Como são conceitos, a gente gosta de fazer um trabalho em que o agricultor bote a mão na massa, ele coloque o aprendizado dele em prática. Nós desenvolvemos uma formação, ela acontece em 2 dias, né, com teoria e prática, no Centro de Referência em Mandiocultura. A gente já teve 17 turmas, são mais de 228 pessoas que já foram formadas, já passaram por lá. Então, essa formação, os próprios, o grupo de trabalho que ajudou a construir esse conceito é quem está lá fazendo as palestras, é quem está lá ensinando como fazer, né? A sua grande maioria dos consultores e pesquisadores, eles estão atuando ainda nessa formação. E essa formação, ela, agora, esse ano 2020, em função da pandemia, houve uma parada, mas ela aconteceu durante 2019 e a gente tinha previsto já 240 pessoas poderem passar dentro de 2020 nessa formação. Em função da pandemia, também está havendo uma demanda e a gente está analisando, ainda não tem nada decidido, mas a possibilidade dessa formação em farinheira sustentável também se tornar uma formação online, para que não só o nosso território possa ser beneficiado, como também outros territórios, outros lugares que produzem farinha e têm interesse em conhecer esse conceito, com interesse em avançar com esse processo, possam, de fato, também conhecer mais profundamente e possam estar avançando com isso. Então, a gente está ainda em fase de discussão desse processo, mas existe essa possibilidade de se transformar numa formação online para ajudar a divulgar esse conceito e levar isso para mais lugares também.
2020 está sendo um ano de adaptação, né? A gente não pode ficar parado, então as formações online são inevitáveis. Bom, Geile, pelo que a gente conversou aqui hoje, já deu para perceber que nós vamos ter muito assunto para falar sobre farinheira sustentável. Então, eu acho que os meus ouvintes, né, também vão querer saber. Vamos ter outros episódios? Vamos organizar uma série sobre farinheira sustentável? Como que vai ser?
Vamos sim, nós vamos ter aí pelo menos 5 episódios sobre a farinheira sustentável. Esse é o primeiro, que a gente conta um pouco do cenário, como tudo começou. A gente tem, no conceito da farinheira sustentável, a gente tem alguns itens que são muito importantes. Então, quando a gente fala da questão ambiental, a gente está falando sobre o cuidado sanitário, né? A parte de gestão das farinheiras também. Então, a gente tem aí uma série de assuntos importantes para a construção desse conceito, que a gente vai estar trabalhando e trazendo também esse grupo de trabalho, né? Então, os especialistas de cada área vão estar vindo aqui, podendo estar compartilhando dentro da sua especialidade alguns conceitos e alguns conhecimentos para que a gente possa estar cada vez mais trazendo para o nosso ouvinte informações importantes com relação a esse processo de beneficiamento da mandioca, do processo de produção de farinha e como utilizar a mandioca de forma integral, né? Então, uma outra coisa importante quando a gente fala com os agricultores é não, mandioca não só faz farinha. Isso é uma das primeiras coisas que a gente quer desmistificar. Mandioca, você faz muitos produtos. E para ter lucratividade, o agricultor precisa, sim, ter a mandioca na alimentação, utilizando a mandioca também na alimentação animal, utilizando a parte aérea da mandioca, utilizando a maniva, utilizando o que é considerado resíduo do processo de produção da farinha, né? O glorão, a raspa, a própria manipoeira, tanto na adubação, como a gente tem utilizado bastante, como a gente falou no episódio 5 do MandioCast, e como a gente está agora buscando também estar fazendo o uso da mandioca na alimentação animal. Então, teve agora recentemente o um seminário sobre alimentação animal também, promovido pelo Pátio da Mandiocultura, que é uma realidade. Nosso território é um território que produz mandioca. A gente não aqui não produz milho e soja. Então, por que não utilizar a mandioca na alimentação animal? Por que não potencializar a utilização do que já tem aqui? E por que não plantar adensado para que a gente possa também estar utilizando na alimentação animal? A gente tem uma riqueza muito grande que a gente não está explorando da forma mais adequada ou da forma em que ela possa explorar todo o seu potencial. Então, a gente está buscando trazer isso. E a farinheira sustentável, ela traz o conceito da sustentabilidade econômica, sustentabilidade social e ambiental. Então, ela abrange, de fato, o conceito da sustentabilidade como um todo, porque todos esses pilares eles são trabalhados. Então, se uma farinheira fecha por conta de não atender a questão, a legislação ambiental, são muitas famílias que são impactadas. Pelo menos 10 famílias estão em volta de uma farinheira, seja como raspadeira, seja como plantador, como, né, trabalhando ali no cultivo, seja no processamento da própria mandioca. Então, a gente tem um grupo de pessoas que estão ali, que sobrevivem dessa atividade. Então, é muito importante que essa atividade seja lucrativa, que ela não seja uma atividade, como alguns até falaram para mim, ah, eu planto mandioca é cultura de pobre. Não, mandioca não é mais cultura de pobre. No passado, ficou com esse conceito, mas mandioca é uma cultura fantástica, é a cultura do século XXI, e a gente precisa valorizar essa mandioca. A gente precisa utilizar ela de forma integral, dar a ela o lugar que ela merece, né? O lugar de destaque que ela merece. Quando a gente joga a parte aérea da mandioca fora, a gente está jogando proteína fora. E é aquela coisa. O que é mais caro? É o pão ou é a carne? E a gente pega a nossa carne, que seria a parte aérea da mandioca, e a gente joga fora. Então, como é que a gente vai ter uma cultura lucrativa se a gente está utilizando só a raiz para produzir farinha? Vamos produzir farinha de qualidade, vamos ter uma vara sanitária, vamos colocar essa farinha em outros mercados, vamos empacotar essa farinha. A gente tem uma marca aí no extremo sul da Bahia, que é a Raspadeiras da Bahia, que está no centro de referência em mandiocultura, então, pela cooperativa Acave. Então, é possível os agricultores também que ainda não se cooperaram, se cooperarem, ter a sua farinha adequada e poderem fazer esse empacotamento via cooperativa. Então, existe oportunidade. O que agora é necessário é que o agricultor desperte para isso, vejam as oportunidades que estão sendo colocadas nesse momento para ele no mercado e aqui no território, para que ele possa estar adequando o seu processo produtivo, melhorando a sua produtividade da mandioca, consequentemente, a qualidade de vida da sua família com melhor geração de renda.
É, quando surgem, né, algumas coisas novas, é normal ter esse receio assim, e acho incrível essa proposta da farinheira sustentável de estar ressignificando toda a cultura, principalmente que é uma cadeia produtiva muito forte aqui na nossa região, né? Então é bem interessante, sim. Ô, Geire, mas assim, para as pessoas, né, que se interessarem ainda mais sobre esse conceito e quiserem ter mais informações, aonde que elas podem estar procurando para obter mais?
No YouTube, no canal da Polímata, no YouTube, Polímata Soluções Agrícolas e Ambientais, no YouTube, já tem alguns vídeos em que a gente fala um pouco do conceito da farinha sustentável. Tem um vídeo da Maria, que é a farinheira sustentável Marajó, em que ela fala do uso da manipoeira, como é que elas estão utilizando essa mandioca já nesse conceito na sua farinheira. Tem o Donguinha também, que apresenta lá com Luana o uso do resíduo na produção de ração para a criação de aves. Então, já tem alguns vídeos e a gente vai estar também disponibilizando outros materiais, tanto no canal da Polímata no YouTube, como também no nosso site.
Então, muito obrigada, Geli, por mais essa participação, pela sua colaboração. Espero que o nosso encontro seja breve para falarmos um pouco mais sobre farinheira sustentável. E esse foi mais um dos nossos episódios no Mandiocast. Espero encontrar vocês, ouvintes, nos próximos. Participe conosco, mande sua mensagem pelo WhatsApp 739-8861-1631. Ou pelo nosso e-mail, contato@polimatasoluções.com.
Essas e outras informações, acompanhe conosco pelas redes sociais, @polimatasoluções ou pelo nosso site, www.polimatasoluções.com.